Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um Esporte na Rede pela Rádio AL Online e os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de Mário Pacheco e Cauê Sá. Participações e apoio de Henrique Santos e Regiane Wenig. Coordenação do programa do Eduardo Rocha. Coordenação de rádio Nicolas Stefanovic. Direção-geral Francisco Alves. Destaques desta segunda-feira do dia 24 de fevereiro. O Avaí só se dá bem com seu mais forte rival. Voltou para a ressacada e não teve jeito. Perdeu de virada para a Chapecoense. Figueirense se enrola, não ganha do Marcílio Dias e complica a possibilidade de ir para o quadrangular final. Avaí, com o tropeço ontem, está no hexagonal. Criciúma apenas empata, mas dá um passo importante para chegar às finais. As possibilidades da Chapecoense. Não tinha, agora tem. Pode também chegar no quadrangular final. São destaques a partir de agora no Esporte na Rede pela Rádio AL Online. Bom dia, Henrique Santos, tudo bem?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. E o campeonato embolou, Valmir. A gente falava aqui na sexta-feira que a rodada do final de semana podia definir todos os classificados ou podia deixar tudo para a última rodada que acontece agora no meio de semana, na quarta-feira. E pois, é isso que acontece, né, Valmir?
Pois é, nós vamos fazer o seguinte, voltar à rodada. Nós temos dois assuntos. Antes, vamos ao palpitão e depois uma matéria.
Eu estou ansioso pelo palpitão, porque depois, falaram mal de mim, meu desempenho foi bom.
Depois do palpitão, uma matéria com o repórter João Guedes para falar do seminário da sexta-feira passada, o Proforte. Então, o palpitão, depois vamos para a matéria, né? Os caras aqui são bons para acertar.
Ah, eu dei um banho.
É mesmo? Será?
Falaram mal de mim e me superei.
Podemos acreditar? Então vamos conferir. Vamos conferir o palpitão da sexta-feira passada. Vamos para o palpitão?
Maravilha. Vamos lá então. A primeira rodada a gente pode iniciar com o Henrique, né? Primeira rodada de palpites. Que acho que o índice aqui de acerto do Henrique é muito...
Muito alto.
Muito baixo. Não acerta absolutamente nada, né? Então, vamos. Henrique, amanhã, Brusque e Joinville.
1-1.
Domingo, Marcílio Dias e Figueirense.
3-2 Figueirense.
Atlético de Birama e Metropolitano.
1-0 pro Atlético de Birama.
Juventus e Criciúma.
2-0 Criciúma.
Avaí e Chapecoense às 6:30 na ressacada.
1-1.
1-1. Morre os dois abraçados, é isso?
Isso.
Vamos lá. Cauê, amanhã, 16 horas, Brusque e Joinville.
1-0, Brusque.
Domingo, Marcílio e Figueirense.
1-1.
Atlético de Birama e Metropolitano, também às 4.
2-1, Metropolitano.
Os dois jogos das 6:30, Juventus e Criciúma.
2-0, Criciúma.
E Avaí e Chapecoense.
3-1, Avaí.
Então agora com o nosso produtor e chefe de programação, Mário Pacheco. Brusque e Joinville, 4 horas amanhã.
1-0, Brusque.
Marcílio e Figueira, domingo.
2-1, Marcílio.
Atlético e Metropolitano.
1-1.
Juventus e Criciúma, às 6:30.
2-0, Criciúma.
Avaí e Chapecoense na ressacada.
1-0, Avaí.
Boa, Mário. Seu Valmir, Brusque e Joinville, o clássico da região quase norte e norte. Tá.
Vale e norte.
Vale e norte, o clássico catarinense vale norte.
Dá Brusque 2-0.
Marcílio e Figueirense.
Dá 2-2.
Atlético de Birama e Metropolitano.
Dá Metropolitano 2-1.
Juventus e Criciúma.
Dá Criciúma 2-1.
E Avaí e Chapecoense.
Dá 2-2.
Bom, eu acredito que o Brusque vença o jogo amanhã por 1-0. No domingo, Marcílio Dias e Figueirense. Uma parada duríssima pro Figueirense. Não sei se vocês comentaram aqui.
Isso, comentando.
Mas eu acho que o Marcílio Dias ganha o jogo 1-0.
Senão nós não comentamos.
Atlético de Birama e Metropolitano 1-1. Juventus e Criciúma 2-0 pro Criciúma. E Avaí 2, Chapecoense 0 às 6:30 na ressacada.
Mas a gente não entende nada de bola.
Mas que coisa, hein? Henrique Santos não entende nada de bola. Foi
o
que acertou.
Fui o único que acertei. O primeiro jogo eu acertei 1-1, depois disso, nada.
Bom, tramita, pelo menos começa a tramitar em Brasília, na Câmara dos Deputados, uma proposta que depois vai ser colocada em PL, projeto de lei, para a criação do Proforte, esportes olímpicos, fortalecimento, também chegando nesse projeto a possibilidade de amparar clubes do Brasil que não puderam honrar seus compromissos mensais com a Previdência Social, tem uma dívida monstruosa. E eu conheci, inclusive, um clube tradicional, não de agora, que já faz tempo que parou, lá em 70, 71, mas que formava o famoso clássico Guanal, em Lages. Parece que a ideia também, o problema também, foi porque ficou devendo com o INSS. Na época, INPS, depois foi o INAMPS, depois o INSS. E outros clubes também tiveram que parar em função da dívida com a Previdência. Esse é um problema sério. Mas tem um projeto muito interessante. Tivemos o Proforte, que foi um seminário na última sexta-feira, e o repórter da rádio da Assembleia Legislativa, João Guedes, traz todos os detalhes.
Representantes de clubes de futebol e de entidades ligadas ao esporte dos três estados do Sul participaram na tarde dessa sexta-feira na Assembleia Legislativa de seminário para debater o projeto de lei federal que cria o Programa de Fortalecimento dos Esportes Olímpicos, o Proforte. Promovido pela Comissão Temporária da Câmara dos Deputados, criada para discutir a proposta, o evento teve a participação dos deputados federais que integram o colegiado. Os parlamentares colheram sugestões para o aprimoramento do texto, que tramita no Congresso Nacional desde o ano passado. O projeto prevê um programa para refinanciamento de débitos tributários federais dos clubes que têm um estoque de dívida de impostos superior a 20 milhões de reais, que é o caso principalmente dos clubes de futebol profissional no Brasil, que juntos devem mais de 5 bilhões de reais. A ideia é de que as dívidas sejam parceladas em 20 anos e que os clubes possam abater desses pagamentos o valor aplicado em infraestrutura e em bolsas para a formação de atletas para o futebol e demais esportes olímpicos e paraolímpicos. Dessa forma, as entidades poderiam quitar até 90% de seus débitos por meio de ações de desenvolvimento de jovens esportistas. A proposta também busca aprimorar a timemania, como afirma o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é o primeiro vice-presidente da comissão temporária.
A revitalização da timemania e também da raspadinha para formar um fundo também para a formação de atletas. Eu creio que com isso nós vamos colocar uma injeção de recursos bastante razoável para a formação de atletas no Brasil, que ainda é muito deficiente. E queremos aproveitar o potencial dos clubes do Brasil. São mais de 13 mil clubes, muitos deles ociosos, muitos deles formadores, né, de atletas, mas sem estrutura e sem fomento. Acho que com isso a gente consegue suprir uma lacuna aí na produção esportiva brasileira.
Também membro da comissão, o deputado federal Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, fala dos objetivos do seminário.
Nosso papel aqui é o sul do país colaborar com esse projeto. Nós não queremos apresentar um projeto goela abaixo. Apesar de nós termos jogadores de futebol como o Romário, nós temos Delei, temos aí o José Rocha, que foi presidente do Clube Vitória da Bahia, nós temos pessoas expertas na comissão, mas nada melhor do que ouvir os segmentos que no dia a dia vivem, convivem com futebol, vivem com vôlei, com remo, com basquete, né? Porque no geral, apenas a gente está focando no futebol, porque o futebol é onde está o maior problema hoje, principalmente financeiro e gestão.
Presente no evento, o assessor jurídico da Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, Sandro Barreto, acredita que a proposta pode ajudar a garantir a saúde financeira dessas entidades.
Solução para que possamos ter um caixa mais ameno, né, e investir em outras situações. No caso dos estádios de futebol nosso, né, que é o Avaí Figueirense, e temos estádios próprios, então um custo é alto também. Né, em relação à categoria de base, podemos trazer mais garotos, podemos dar uma condição melhor para os outros esportes, no caso ciclismo, basquetebol, né, futebol de salão, outras categorias.
Da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repórter João Guedes.
Tá bom, muito obrigado, João Guedes, pela importante matéria, falando a respeito do Proforte. Olha, pode até a proposta ser interessante, mas que os deputados lá em Brasília tenham a certeza de que vão trilhar por uma rota muito longa, né? Muito complicada.
E não é a primeira vez, né, Romir? Porque a gente já tem histórico do Refis 1, Refis 2, Refis 200, e tem sido complicado. Mas, por outro lado, a gente vê um alento em alguns clubes, por exemplo, o Flamengo, o Vasco da Gama. O Flamengo, no ano passado, pagou 80 milhões de impostos. Esse ano, que é uma conta progressiva, esse ano é cerca de 130 milhões de impostos atrasados. E assim vai indo. O próprio Vasco da Gama agora fez um refinanciamento, o Botafogo, e assim vai. E o importante, Valmir, é que todos esses clubes agora têm um patrocínio estatal, que a maioria deles é a Caixa Econômica Federal. E se não pagando, não recebem a grana fica penhorada.
Aliás, com todo o respeito que eu tenho, que eu gosto muito de futebol, eu não vou mais a estádio, mas eu sempre digo que eu não vou mais a estádio, fui muito a estádio de futebol. Mas tudo quanto é jogo que tem na televisão, se eu puder, eu estou lá assistindo. Eu gosto muito de futebol. Agora, a Caixa Econômica Federal faz um trabalho interessante, um trabalho social, só que eu acho que, de repente, está usando muito em patrocínio com futebol, está esquecendo muito o lado social. Gostaria que diminuísse esse recurso e não fizesse como a Petrobras, que durante muito tempo deu muito dinheiro para o Flamengo. Eu acho que tem que diminuir isso e as nossas estatais e um banco público como a Caixa Econômica, de repente estão dirigindo muito para o futebol e não estão fazendo uma tarefa social. Eu lamento isso aí, mas...
É uma contrapartida esse caso da Caixa, né? Porque envolve a conta salário do clube, a conta salário de prefeituras. Sim. Então Sim. A Caixa ganha muito mais do que ela gasta. Além da imagem, do marketing. Quanto é que custam 90 minutos de transmissão na Globo para todo o país? Se ela fosse investir em merchandising, ia custar muito mais dinheiro do que ela paga para os clubes, por exemplo. Mas essa é uma questão muito maior e muito mais complicada para a gente debater aqui. Eu acho muito importante a gente debater o Campeonato Catarinense, que está pegando fogo, Valmir.
Exatamente, está muito bom. E ficou a classificação realmente muito... Pode até passar a classificação.
Classificação que tem um Metropolitano consolidado como um dos quatro integrantes do quadrangular, que começa na quarta-feira de cinzas. Já as outras três vagas ainda tem uma disputa longa. Hoje, Brusque, Criciúma, Figueirense, Joinville, Chapecoense, até o Marcílio Dias, Valmir, tem condições.
Sim.
Então vamos passar aqui para o ouvinte da Rádio AL e a classificação do Campeonato Catarinense nessas 8 rodadas. E tem mais um jogo agora na fase classificatória na quarta-feira. Metropolitano é o líder com 15 pontos. Na segunda posição vem o Brusque com 14. Em sequência, na escadinha, o Criciúma com 13 e o Figueirense com 12. O Figueirense é o quarto colocado, hoje é o último classificado, seria se o campeonato acabasse hoje, o último classificado para o quadrangular com 12 pontos em 3 vitórias e saldo de gol 3. É bom o torcedor anotar direitinho esses critérios que eu falei, saldo de gols e vitórias, porque isso será determinante para a classificação. Na quinta colocação, o Joinville também com 12 pontos, mesmo número de vitórias do Figueirense, são 3 vitórias e o saldo de gol 2. Já a Chapecoense está na sexta posição com também 12 pontos, também 3 vitórias, só que o saldo de gols da Chapecoense é saldo 1. Ou seja, o Figueirense é o quarto colocado porque tem o saldo 3, o Joinville é o quinto colocado porque tem o saldo 2 e a Chapecoense é a sexta colocada porque tem o saldo 1. Já o Marcílio Dias aparece na sétima colocação com 10 pontos. Esse ainda também busca uma chance remotíssima de classificação, mas matematicamente ainda tem essa chance. Já o Avaí com 7 pontos, o Atlético de Ibirama com 7 pontos e o Juventus de Jaraguá do Sul com também 7 pontos estão eliminados do Campeonato Catarinense. Vão disputar a partir desse sábado de carnaval, o hexagonal que define 2 rebaixados para o Campeonato Catarinense do próximo ano.
Bom, não vai haver a igualdade de horários porque o jogo do Metropolitano e do Avaí não tem mais interesse, porque o Metropolitano não precisa mais pontuar, já está no quadrangular. O Avaí já está no hexagonal, não mexe na tabela. Esse jogo é mais cedo, né?
O jogo passou para as 7h30 da noite lá em Blumenau.
Eu acho que aí é muito prudente, porque não tem nada a ver, não há necessidade. Agora, todos os jogos são importantes e a gente espera que realmente os jogos comecem às 10 horas da noite. Que não haja conversinha, que não haja um problema, que não apague o refletor, porque os jogos têm que começar às 10 horas da noite.
Tem aquela coisa dos dois times irem com a mesma cor de camisa...
É, eu acho que é uma coisa muito complicada.
E é muito importante isso, Valmir, porque a gente ressaltou ainda há pouco sobre a questão de saldo de gols. Por exemplo, hoje o Figueirense é o quarto colocado com saldo 3. E o Figueirense enfrenta o Juventus de Jaraguá aqui no estádio Orlando Scarpelli às 10 horas da noite nessa quarta-feira.
Agora o Juventus joga muito bem em casa.
Né?
Mas quando ele sai, ele levou 4-0 aqui do Avaí, levou 4-0 do Marcílio Dias. Enfim, é um time que joga muito mal. Então, para o bem do Figueirense, que se repita isso, né? Porque o Figueirense precisa fazer gols. O Figueirense tem que contar o seguinte, com a sua artilharia, porque eu já vi algumas histórias aí. Porque, de repente, tem um time aí... que está ganhando o jogo de 1-0 e até os 40 minutos está 1-0. Daqui a pouco há uma combinação de resultados e você, como é que está lá? Não, lá está 1-0. 1-0. Bom, 1-0, então é o seguinte. Então falta quanto? Falta 2 gols. Sim, eles fizeram mais 2 gols. Mas falta 5 minutos, 2 gols. E de repente...
Sai até 3, né, Valmir?
Não, dá 2-0 e de repente dá mais um gol e coisa... Então tem que estar ligado.
Tem que ficar ligado, porque... A gente fala, ah não, o Figueirense tem uma tarefa fácil, que é só vencer o Juventus de Jaraguá, mas não é isso? Se o Figueirense vence o Juventus de Jaraguá, por exemplo, por 2-0, e o Joinville bota 4-0 no Marcílio Dias, o Figueirense vai jogar no sábado de carnaval hexagonal, lutando para não cair no Campeonato Catarinense, que seria uma vergonha.
Você disse no sábado de carnaval tem
hexagonal? É, família, a gente tem que retificar uma informação que a gente trouxe aqui na sexta-feira, retificar e tirar o elogio.
Não se pode elogiar.
Não dá para elogiar. A gente falou aqui que no sábado de carnaval não teria jogo no Campeonato Catarinense, mas a gente pensou só na parte de cima da tabela.
Sim.
A parte de cima, o quadrangular, começam os jogos na quarta-feira de cinzas. Mas a parte de baixo, o hexagonal, acho que até com uma forma de castigo, Valmir. Castigo tanto para o torcedor, para os clubes e para a imprensa. A parte de baixo, o hexagonal, já começa nesse sábado. A tabela vai ser decidida e divulgada na quinta-feira só. Então, na sexta-feira, a gente traz os jogos, os confrontos, possíveis horários. Mas no sábado começa o hexagonal da morte, vamos dizer assim, para definir os clubes que irão cair para a Série B do Campeonato Catarinense.
Agora, se cair, por exemplo, na tabela Atlético de Ibirama e Juventus, eu tenho a impressão que não vai ter desfile aqui, meu querido. Aí.
Ah, eu queria ver um Atlético de Ibirama e vai lá em Ibirama. Ia dar um desespero no pessoal da imprensa.
É?
Dá um desespero, sábado de carnaval, tem que ir a Ibirama, ou imagina ir a Chapecó, homem.
Não, é uma coisa complicada, né? Complicada.
É complicada.
Então, realmente, não, e pode ser Chapecó.
Pode ser Chapecó.
Chapecoense não classifica.
Pode ser até clássico, Valmir.
É?
Pode ser até um clássico.
É, pode ser. Não, Chapecoense não classifica e daí há uma combinação de tabela e de repente pela combinação sorteia alguma coisa aí e joga Chapecoense e Avaí no Índio Condá.
É complicado, mas agora isso ainda é uma...
A gente vai brigar para não ir.
É, vai ter o departamento médico, vai estar cheio.
Mas essa coisa de fazer, olha, é uma festa popular... Porque eu acho que não tem nada a ver. Ninguém quer saber de futebol. O pessoal quer saber... Não, tem gente que não gosta de carnaval, tudo bem, vai ver na televisão. Mas é uma coisa que dá um tempinho. Espera chegar quarta-feira de cinza, então. Mas no sábado, domingo, de carnaval. Que coisa incrível, né?
É, enquanto o hexagonal ainda não chega, na quarta-feira nós temos 5 jogos importantíssimos.
Quais são os jogos?
O primeiro jogo às 7h30 da noite, lá no estádio do SESI, em Blumenau, Metropolitano, o atual líder, encara o Avaí.
Já estão decididos, né?
É, os dois já estão decididos, mas aí tem a questão da tabela depois, se é a
tabela,
primeira...
Tabela, segunda. Porque eu não tenho regulamento, mas se o Metropolitano pontuar contra o Avaí, fizer, por exemplo, os 3 pontos, ele vai para 18 e ninguém alcança ele. Na ninguém combinação alcança. Da tabela, ele passa a ser o de maior pontuação. Aí eu não sei, mas eu acho que ele leva alguma vantagem.
E também tem aquela questão do Guarani da Palhoça que a gente ressaltou aqui, né, Valmir? Se o Metropolitano subir para o quadrangular e o Brusque, por exemplo, não chegar no quadrangular, o Guarani da Palhoça está garantido na Série D do Campeonato Brasileiro.
Pois é. Então,
tem tudo isso. É um jogo de extrema importância também, Valmir.
É toda uma combinação, né?
Às 22 horas lá em Chapecó tem Chapecoense e Brusque. Um jogo que importantíssimo.
Se o Brusque empatar, o Brusque está e a Chapecoense fora.
É, aparentemente sim, Valmir. Porque o saldo de gols do Brusque hoje é um saldo de gol 7. E o quinto colocado hoje, que é o Joinville, tem um saldo de gol 2. Então o Joinville teria que tirar essa total diferença de gols em caso de empate entre Brusque e Chapecoense para passar o Brusque. E o Figueirense também teria que tirar essa diferença. Ou seja, só se o Figueirense botar 5-0 no Juventus de Jaraguá e o Joinville botar 6-0 no Marcílio Dias, aí o Brusque poderia ficar de fora. Mas, se a Chapecoense vencer, a Chapecoense mata o Brusque.
Pois é. É, e aí... Não, aí elimina.
E aí é complicado. E o Brusque é a sensação do campeonato, pode ficar de fora, hein?
A não ser que o Brusque perca o jogo, e o Figueirense também, o Joinville também, aí
dá uma combinação muito grande.
Aí teria uma combinação muito grande. O próprio Criciúma teria que tropeçar.
E o Criciúma que recebe... O Criciúma vai ser difícil, Valmir. O Criciúma recebe no estádio Heriberto Wilson, o Atlético de Ibirama, às 22 horas... O Figueirense recebe aqui em Florianópolis o Juventus de Jaraguá do Sul também, quarta-feira, às 22 horas. E o jogo que fecha a rodada lá em Joinville, também às 22 horas, Joinville e Marcílio Dias.
Olha, vai ser uma rodada espetacular. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o Esporte na Rede da Rádio AL.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você. 3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.